Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas pernas e uma grande vantagem de correr. Gente, estou aqui nesse estúdio muito, muito chique. Talvez se perceber, o outro lado tem um mega facelift, ou mega up aqui, porque hoje a gente está aqui comemorando aqui no estúdio de Monte Inc, no Mercado Novo, aqui em Belo Horizonte. E a gente está comemorando episódio 2 do Outro Lado Conexões com Boi Preto e essa cara aqui, Rafa Porto. Rafa, tudo bem?
Bom demais, ô, e você?
Cara, tô sorrindo só e bom de time, uma galera aqui assistindo juntos. Eu já vi mil vezes. Foi a primeira vez que você viu, foi estranho te ver na tela grande aí.
É sempre estranho me ver, cara. Eu acho que eu sou um cara muito estranho. Então, da vez que eu me olho, eu acho que pessoa que é essa aí? Mas foi legal demais. Primeiro, tem que dar parabéns, Roger, por tudo que você está fazendo. Olha só como é que esse outro lado está crescendo, né? E, cara, ficou sensacional o documentário aí, ficou legal demais. Fiquei emocionado.
Ai, cara, mas é muito além de mim. O Fernando arrasou com as gravações e o jeito que ele colocou essa história. Nosso grande alvo com isso e faz o melhor trabalho cantando essas histórias incríveis que a gente tem aqui no Brasil por volta de trilha. E um jeito de mostrar como pessoas podem reconectar com tantas coisas que a gente precisa reconectar: natureza, saúde, a comunidade. E a história de Boi Preto canta tudo isso. Então, mas é uma coisa com você. Você não é uma cara que muitas pessoas vão conhecer de provas no Brasil. Você é um cara que gosta de fazer mais provas na Europa. Você gosta de fazer mais provas nos Estados Unidos. Mas seu impacto pelo Boi Preto foi uma grande conexão com a comunidade de trail running no Brasil. Como que é sua conexão com trail running por causa desse veículo que você criou?
Cara, na verdade é o seguinte, eu sou tão apaixonado por esse quintal que a gente tem aqui na região de Belo Horizonte, que é muito difícil me tirar daqui. Eu adoro correr aqui na região, adoro explorar as trilhas que a gente tem, e a gente tem uma infinidade de trilhas, a gente tem tantas possibilidades que a gente fica assim, o ano inteiro variando trilha e pegando um percurso que a gente nunca fez. Então, quando eu estou aqui, eu prefiro continuar treinando no final de semana nas nossas trilhas do que ir para fora correr. Então, eu faço muito poucas provas. Então, assim, eu escolho a dedo uma prova ou outra para fazer, porque eu não sinto a necessidade de ficar correndo em milhões de lugares. É óbvio que o Brasil tem milhões de lugares tão bonitos quanto a Boi Preto, mas eu me satisfaço muito aqui. Né? E aí eu aproveito para tirar férias e por isso que eu acabo fazendo mais provas no exterior. Então, as minhas provas, na verdade, coincidem com as férias. Né? Correr, por mim, está completamente perfeito estando aqui na região.
Cara, Boi Preto, como a gente viu nesse filmezinho, virou quase um manifesto de você. Eu vou chutar, na verdade eu conheço, eu estava aí no início não, mas eu entrei no projeto cedo com você e não tinha essa visão, foi uma evolução. Pode falar um pouquinho sobre essa evolução de virar uma manifesto tão, tão forte para você?
Total, mudou completamente o sentido, né? Quando a gente começou, na verdade, era eu mais dois amigos inicialmente, né, que era o Raoni e o Arthur. A gente queria fazer uma trilha de longo curso na região. A gente sempre foi apaixonado, igual eu falei, pelas trilhas, e a gente via que a concentração de provas estava fora, estava no Rio de Janeiro, estava em São Paulo, estava no Sul. E aqui em Minas Gerais, apesar do tanto de coisa que a gente não tinha provas, não tinha visibilidade. Então, nós começamos a conectar trilhas inicialmente para fazer uma trilha de longo curso por aqui. É, aí vieram a pandemia, vieram várias coisas que foram trazendo os olhares para cá, porque tudo parou, né? Não existiam provas ao redor do Brasil. As pessoas queriam continuar a fazer seus desafios. E aí a gente da Boi Preto, a comunidade na verdade, a comunidade de trail de Belo Horizonte, ela é muito ativa. Né? E as pessoas daqui são muito ativas fora também. né? E isso, você, o Valmir da revista Trail Running, o Otone, todo mundo começou a postar que existiam esses caminhos, esses percursos e tal, e isso foi crescendo e atraindo a atenção das pessoas de fora. E começou a vir várias pessoas para cá. Então, inicialmente, foi assim, foi fazer uma trilha de longo curso, depois a nossa ideia era trazer visibilidade para as nossas trilhas, que a gente tem um orgulho gigantesco, o mineiro tem um orgulho gigantesco de ser mineiro. Né? Vem cá, vem tomar um chá na minha casa aqui, um café aqui, um pão de queijo, é a mesma coisa. Vem cá, vem conhecer nossas trilhas, fica aqui na minha casa, vem cá correr comigo. Né? Então, inicialmente era isso, a gente queria visibilidade e depois a gente viu isso como uma forma de manifesto, como você falou. A gente viu que haviam trilhas que eram muito pouco usadas até pelas pessoas daqui. Apesar da nossa comunidade ser muito grande dentro de Belo Horizonte, tinha trilhas que ninguém frequentava porque não conheciam. E aí, assim, cara, se você não conhece uma trilha, se você não conhece um lugar, como é que você vai proteger? A melhor forma de proteger é frequentar. E essas áreas específicas, né, elas eram áreas muito frágeis no sentido, assim, serem dentro de áreas de mineração, né, áreas que passam muita moto, que estava tendo erosão. E como as pessoas não frequentavam, eram áreas muito susceptíveis a serem degradadas aos poucos. Então, assim, vamos levar a galera, vamos concentrar a galera nessas áreas, são trilhas maravilhosas, vamos concentrar o povo, ver uma forma de levar o povo para lá, para poder todo mundo frequentar, e isso se tornar um obstáculo para a ação aí intensa das mineradoras e das motocicletas. E aí a gente foi fazendo isso, e o povo foi gostando, porque as trilhas são lindas, né? A gente nem precisa fazer muito, é só mostrar. Uma vez que a gente mostrou, a Boi Preto foi criando vida própria, e foi criando esse sentido de preservação. Então, assim, a Boi Preto já funcionou aí como a gente denuncia biopirataria do povo roubando plantas, né? Flores, por exemplo, bromélias e tal, a gente já fez denúncia disso, a gente denunciou fogueira, a gente já fez campanha de limpeza de trilha, de cachoeira, de remoção de pichação. Mas isso foi sendo uma cultura que a gente foi implementando aos poucos e aos pouquinhos isso foi criando vida própria. Hoje eu não preciso fazer muito pela Boi Preto. As pessoas que frequentam já fazem. Né? A gente tem um grupo no WhatsApp de 600 pessoas que cada um ama Boi Preto tanto quanto eu. Então isso criou essa cultura aí que antes não existia. E a galera está frequentando essas trilhas que antes ninguém ia. Antes você podia deitar no meio da trilha, você passar uma semana dormindo lá, ou então caiu morto, ninguém ia te achar. Uma hora ou outra, um motoqueiro ia passar um mês depois e ia te achar. Hoje não, hoje todo final de semana tem gente frequentando. Isso virou um obstáculo e virou esse manifesto aí contra a degradação dessas regiões.
Cara, a comunidade de Boi Preto tem muitas figuras, muitas personagens, e muitas histórias tocantes que vai saindo. Pode falar, tem umas pessoas e umas histórias que pode compartilhar com a gente.
Ah, cara, tem várias histórias, né? Não, primeira pessoa, para mim, a personalidade da Boi Preto é um cara daqui bem tímido, bem mineirinho, que chama Emerson. Esse cara, eu não sei o que, que tem na cabeça dele, ele ama essa Boi Preto, ele já fez 13 vezes, né? Então, você imagina, o cara, toda hora a gente quer saber que ele tá lá levando mais gente, ou indo sozinho, ou indo com um amigo. Ele foi das. São 5 pessoas que fizeram bate-volta. Então foram 170 quilômetros. E ele estava lá, obviamente. O cara toda hora está lá. Tanto que no vídeo é engraçado. Por coincidência, estava ele lá fazendo a Boi Preto. Então, assim, eu acho esse cara a grande personalidade da Boi Preto. Histórias tem várias, né? Tem história de gente que ficou perdida lá na Cachoeira da Ostra. E é muito engraçado. O cara ficou perdido. O cara é um corredor experiente daqui. E ele ficou perdido lá. E de manhã cedo eu acordei e vi o grupo lá do WhatsApp do Boi Preto, aquela confusão, milhões de mensagens. Eu fui tentar entender, porque sabendo que o cara estava perdido, antes de eu ligar para o bombeiro, já tinha a galera da Boi Preto indo para lá, mais ou menos no último ponto que havia marcação dele lá do Wikiloc. Eu liguei para o bombeiro, ó, tem um cara perdido, tal lugar, o cara falou assim, ó, então é o seguinte, nós vamos decolar de helicóptero e vamos lá procurar esse cara. Beleza. Aí eu fui, corri lá para onde é que estava, né, que onde é que a gente imaginava que ele estava perdido, o bombeiro me ligou que nós vamos decolar o helicóptero, nem precisa, velho, já achamos. E assim, era 6 horas da manhã, então a galera se mobilizou 4:30, 5 horas da manhã para ir resgatar o cara. Então assim, a comunidade vive por conta própria, né, que é o mais legal. Eu queria fazer esse trajeto de longo curso, eu não esperava que ia ficar tão bacana e não esperava que a comunidade ia comprar tanto essa ideia. né, e que é o que funciona hoje. Hoje, independente se eu cair morto aqui, o Boi Preto vai continuar existindo, que é muito bacana.
Cara, uma coisa com essa primeira temporada do outro lado, Conexões, a gente está focando cada episódio uma história de uma pessoa e uma FKT. Que é o papel você está vendo de um FKT? É uma coisa que não é uma prova, mas vai atrair talvez pessoas que têm o perfil de fazer uma prova, talvez não. Ele vai oferecendo uma outra vivência para pessoas conhecer um percurso, conhecer uma região. Pode falar, na sua opinião, que é o papel de FKTs, ainda mais aqui no Brasil, em comparação com outros países?
O FKT é a forma mais inclusiva e democrática que existe do trail. Né? Todo mundo fala que a corrida é um esporte barato, que só precisa de um tênis e sair para correr. Mas, na verdade, não é bem assim. Né? Os materiais são caros, o tênis é caro, o equipamento, a roupa, tudo é caro. Né? E as provas são caras também. O FKT possibilita que as pessoas que, às vezes, não têm condições de fazer uma prova grande... Se desafie e cria suas histórias e cria seus desafios, né? E o FKT, ele é de graça. A pessoa faz quando quer, no dia que quer, na hora que quer. E outra, ela envolve outras pessoas. Então, assim, depende. O cara pode ir lá fazer o Boi Preto sozinho? Pode. Não vai ser difícil, porque ele vai ter um ponto para sair, vai ter outro ponto para chegar. Então, ele depende de outras pessoas. Isso é legal, que a galera que vem fazer normalmente traz a família. Então, ele traz o filho, traz a esposa, traz um amigo, todo mundo vai frequentando esses espaços que não frequentariam de forma alguma. Então, assim, isso não envolve somente quem está correndo, envolve toda uma comunidade ao redor, né? Toda uma rede de apoio ao redor, que é muito bacana. Eu acho que o maior papel do FKT é esse, a gente possibilitar, né? Por exemplo, a Boi Preta é uma região que não vai ter prova nunca, porque a gente passa dentro de áreas privadas que a gente está lá brigando, às vezes, contra, né, os donos, né, no caso, os mineradores, não vai haver uma prova nunca. Mas é um lugar tão lindo que vale a pena as pessoas irem. E a Boi Preto, o FKT é de graça, a pessoa vai quando quer, possibilita isso. Então, as pessoas querem frequentar, querem fazer aquela ver um vídeo lindo, igual esse, você, oh, eu quero ir nesse lugar aí, que bacana, quero frequentar. Né? E aí, traz a família junto, né, traz os amigos juntos. Isso aí é bacana demais.
Quem está ouvindo isso, quem acabou de ver o filme, talvez eles já conheceram o Boi Preto, a ideia, o conceito, já estava no muro tipo, de fazer, não fazer, mas ou, talvez foi uma coisa nova para eles. Eles viram, nossa, olha essas montanhas, e tão perto, talvez eles moram em Minas Gerais, ou talvez eles querem viajar para aqui, conhecer esse percurso. Quais etapas pessoas que querem fazer Boi Preto?
É assim, as pessoas que querem fazer, a primeira coisa é entrar em contato com a gente, né? Porque a gente vai passar dicas preciosas que talvez sem elas seja impossível fazer. Não que o percurso seja impossível, não é isso. Primeiro, você precisa de saber o percurso certinho, então a gente passa o GPX, né? Outra coisa que a gente recomenda sempre é que as pessoas entrem no grupo de WhatsApp da Boi Preto, que às vezes não sou eu que vou passar as melhores dicas, vão ser todos os 600 integrantes do grupo. Então, todo mundo que vai fazer normalmente entra e aí a galera enche a pessoa de dica, resolve as dúvidas, dá, por exemplo, conselhos de onde ficar, de onde fazer os pontos de apoio, de onde vai ter água ou não vai. Né? Então, eu acho isso muito importante. O segundo ponto, são assim, todo mundo é adulto, todo mundo sabe o que vai precisar durante o percurso. Né? Então, a gente sugere fortemente duas coisas, principalmente. Uma é ter um Wikiloc na versão premium para que a pessoa, além de seguir o trajeto, compartilhe com o grupo e com os familiares, para as pessoas saberem aonde é que elas estão. Então, se a pessoa se perde, a galera avisa, o povo liga, ô, você está perdido aí. Já teve meninas de São Paulo que vieram fazer e pegaram um caminho, e já estava com quase 80 quilômetros nas costas, a gente falou, ô, era tarde, era 11 horas da noite, todo mundo no grupo, volta, 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 você tem que pegar tal caminho. E elas voltaram e fizeram tudo certinho. Né? E além disso, é segurança. A pessoa parou de movimentar. Não tá lá, tem 2 horas, está no mesmo ponto. Aconteceu alguma coisa. Então, isso é segurança. Né? E outra é o Strava, porque a conferência, para quem quer, né? Quem quer que o nome seja citado no Instagram da Boi Preto, né? Como o finisher, né, a gente tem que conferir o Strava. Então, eu criei diversos segmentos durante o percurso para ver que a pessoa passou certinho no lugar e não cortou o caminho, que também já houve essa, já houve pessoas que cortaram o caminho e, infelizmente, não vai falar que é finish, né? Pode ter feito grande parte do Boi Preto, mas se não fez 100%, não é finish. E aí o resto, assim, a galera recomenda, ó, tá numa época boa, tá numa época fria, cuidado com cobra, vai chover, tem risco de raio nessa região. Então, assim, é, o grupo eu acho importantíssimo, eu acho o maior, é, maior instrumento de segurança, eu acho o grupo.
Então, achar o grupo, mas vai lá na Insta, onde ele...
É, primeiro assim, passo.
Vai lá na Insta, lá eles vão achar o link para entrar no WhatsApp.
Não, é, pode mandar mensagem no privado lá no Instagram que eu respondo e eu mando o link do grupo e é aberto, todo mundo pode entrar.
Tá bom.
Não é para fazer bagunça não, hein, galera. É para entrar para conversar sobre Boi Preto. Tem gente também que entra e fica botando vídeo e foto de treino do final de semana que não tem nada a ver. Aí vira zona. É, falar sobre Boi Preto mesmo.
É, não, e se entrar e fazer isso, gente, eu sei, tem vários bois que vai assistindo e vai falar alguma coisa muito rápido. Você vai pegar fora do grupo se você manda uma besteira aí. Cara, eu tenho mais perguntas muito importantes para fechar aqui, mas primeiro eu quero convidar a cara, o dono desse lugar muito, muito bacana, o Montink, aqui. Porque eu tenho uma notícia para quem quer apoiar o Outro Lado Conexões, esse projeto, e quem quer ver uma ideia interessante ligado com essa coisa de ai, virar renda para sua assessoria, virar renda para você como um creator, ou até abrir seu próprio loja com sua marca. Ramiro, pode entrar aqui, irmão.
Opa,
Ramiro. Não, a gente está em sua casa, o que, que é isso?
Nossa. Bom demais, velho. Valeu por receber.
Bom demais. Ei, Pandão, tô no jeito aqui?
Ramiro.
E aí, Roger e Rafael?
Pode explicar rápido o que, que é Montink e por que existe esse estúdio muito bacana aqui?
Então, moçada, primeiro, assim, pô, prazer receber vocês aqui na nossa casa, né? É, esse lugar nasceu justamente para isso, né? Para ter as portas abertas para creators, enfim, para todo mundo que tem um movimento. E é um conjunto com a Montink do nosso propósito. Por quê? Nós nascemos com a possibilidade de qualquer pessoa ter a sua marca de produtos físicos. E aí, eu vendo ali vocês, né, falando sobre a trilha e tudo mais, é uma comunidade muito forte, né, dos corredores. E, pô, todo mundo que corre, quando identifica, assim, ao meu ver, assim, que alguém que é da tribo, geralmente tem, sei lá, um bordão, ou você falou aqui, finisher. Isso tem a ver com...
Se sou o cara que finalizou certinho o percurso.
Pois é, então aí vocês se comunicam dessa forma, ele é um finisher e tal. Então, ou seja, cara, tudo isso pode ser uma marca, pode ser um item de uma marca, né? Então, a Montink nada mais é que isso, é uma plataforma que permite que qualquer pessoa, qualquer creator ou qualquer grupo crie a sua marca de produtos físicos personalizados sem precisar produzir, estocar, enviar para o cliente final. Você usa a plataforma, vai lá, publica seus produtos dos nossos catálogos e divulga. Quando acontece um pedido, a fábrica vai produzir aquele produto e enviar direto para o cliente final, que foi o que aconteceu com a sua loja, né? Isso que você está vestindo aí, né?
Exatamente. Eu tenho essa notícia aqui, gente. Porque agora você tem essa linha de dry fit, você tem
isso, cara.
Corrida, coisa bacana e confortável demais. E até eu criei eu coloquei o logo do Outro Lado Conexões, tem uma lojinha aí.
Inclusive, eu acho que tá no QR Code aí, né?
Tá no QR Code, você
esse
vai ver.
Esse QR Code vai direto para a loja do... Qual câmera que eu estou vendo aqui? Essa aqui é. Então, esse QR Code que está aí na tela, é tanta câmera aqui, né, que eu estou perdido. Já vai cair direto na sua loja, né, na loja do Ultralado.
Uhum.
E esse é um ponto interessante. Essa linha que você está vestindo é um lançamento, que é a linha Sport UV. Então, para a galera do esporte aí, é um dry fit com, poxa, tecido bem levinho, né, Roger? E tem várias cores, enfim. Ficou legal. Você falou que não gostou muito da sua aplicação ali, mas eu achei legal.
Mas
cara,
isso é um ponto muito, muito legal. É tipo, eu fiz várias desenhas. Peguei só um pedaço, porque coisa legal, você pode imprimir só um pedaço de alguma coisa. Só uma caneca, só um boné. Que já é muito legal.
Esse é a metodologia que a gente trabalha, é o print on demand.
Print on demand.
Então, isso. O produto só é produzido se acontecer um pedido. Então, o estoque é virtual ali.
Então,
quem está vendo agora, clicar nesse link aí, nesse QR Code, vai cair na sua loja.
Uhum.
Se ele fizer uma compra agora, esse pedido vai entrar em produção. E se for lá uma camiseta dessa cor M, um boné, enfim, vai ser produzido só aquele pedido e enviado direto para o cliente. Então, para a marca, para o dono da marca, você estava até contando antes da gente entrar aqui, que você já tentou lá atrás e fez um estoque de 400 camisetas que você tem até hoje, né?
Uhum.
Esse é um problema, né? Porque no modelo tradicional, você tem que fazer o estoque primeiro para depois vender. Aqui não, você não investe nada, R$0 em estoque.
Então, é isso. E para mim, eu vou aprendendo fazendo. Então, criar só uma camisa, eu até essa aqui. Eu mudei um pouquinho e agora já tem um produto melhor. Tá aí, gente, a coisa que é com isso, qualquer grana eu vou ganhando com isso vai diretamente no projeto Outro Lado Conexões. É um projeto, é uma paixão grande de mim e eu quero crescer, eu quero espalhar todas as histórias bacanas a gente tem aqui no Brasil por volta de trilha e ajudar mais pessoas na sua própria jornada com sua saúde e achando sua saúde pelas trilhas. E, gente, se for lá e comprar alguma coisa, você está comprando uma coisa de muita qualidade e tem a marca do Outro Lado Conexões, eu tenho muito orgulho desse projeto porque é muito além de mim. E tem outras pessoas que estão indo muito frente com esse projeto. Então, qualquer item que você compra lá e eu vou ganhando com isso, eu vou reinvestir diretamente nas próximas episódios do Outro Lado. E pode pegar o código aí,
uhum,
ou o link que está embaixo.
No link na descrição. Pô, legal, sim. Mais uma vez, eu que agradeço, né, em nome da Montim, que poder apoiar, né, um projeto como esse, tão legal, que fala de esporte, de saúde, e saber que assim, a plataforma está contribuindo para você gerar receita, recursos para apoiar ainda mais o projeto, né, levar para mais pessoas. Então, não é só sobre lucrar com o negócio, não, é um... Você está usando a plataforma como uma ferramenta...
uma coisa sustentável.
Exatamente.
Porque, tipo, até coisas mais nobres, mais de paixão, ainda precisa de dinheiro para girar. E eu acho que é muito bacana esse esquema. Então, quem quer ir lá para verificar os produtos aí, seria ótimo. É tipo, se você pode comprar alguma coisa e vai diretamente nesse projeto. E com isso, eu quero agradecer a todos, o Mambora, o Brooklyn, Alto Estilo e além de Montin para apoio nesse projeto. É muito bacana quando você tem uma visão, você vai espalhando isso para outras pessoas, vira realidade e depois você vai vendo, tipo, tanta força, alguma coisa pode pegar quando a pessoa está junto, traz uma ideia que é muito maior do que só uma pessoa.
É o lance do pertencimento, né?
É.
Então é a mensagem que você passa através dos produtos, né?
Uhum.
Pô, muito legal.
Cara, muito obrigado, viu?
Tamo junto, Roger. Ó, valeu.
Valeu, irmão. Ô, Rafa, para fechar, tipo, ok, pessoas que estão assistindo, que participar, fazer o Boi Preto, tem essas etapas, vai para Insta, entra o grupo no WhatsApp, mas pessoas que estão assistindo pensando, tipo, nossa, eu moro no Nordeste, moro no Sul, moro no outro lugar, mas... Eu quero explorar meu próprio quintal, eu quero compartilhar a região que eu tenho com mais pessoas, eu quero meu próprio boi preto. Quais dicas você pode dar para alguém que está sonhando de criar alguma coisa assim?
A primeira dica você já respondeu, né? Querer. Né? O cara tem que querer mostrar a região e o Brasil é tão lindo, né? Igual a gente já tinha falado, que não faltam regiões maravilhosas que a gente não imagina que existe. Né? Então é isso, é você criar um percurso e tem que filmar, tem que botar a galera para frequentar e vai espalhando e o negócio cai na boca. Um vai espalhando para o outro, que vai espalhando para o outro, aí você cria o seu Instagram. A gente não fez nada demais. Na verdade, assim, o primeiro dia do boi, né, poucas pessoas conheciam, só os amigos muito próximos. Eu fui convidando algumas pessoas chave que eu imaginei que iam gostar. E nesse caso, inclui você, né, Roger? Eu te mandei o WhatsApp, Roger. Olha esse projeto aqui, você quer entrar? E era o caso seu, que você falou que nem estava correndo tanto na época, e o Boi Preto te trouxe de volta para a corrida, que é um orgulho, é o cara como é que está hoje aí. Então, assim, é mostrar, principalmente para os amigos, inicialmente para os amigos, né? Depois a coisa pega e vai desandando, porque um amigo gosta e espalha para o outro, e por aí vai. Né? E aí, depois que tiver um percurso bem planejadinho, é isso mesmo, não vai haver mais mudanças, aí você tem que colocar o link do seu Strava no site do FKT, o fastestknowntime.com. E aí eles vão ver lá, fazer uma junta lá, e a prova não tem nada demais. Né? Você tem que fazer uma descrição bacana, o negócio lá, bota umas fotos e a prova, e aí tá pronto. Todo mundo pode frequentar. E é bacana.
Mas uma coisa eu vou falar para as pessoas, que a Rafa não tá falando, é tipo, ainda mais no início, o trabalho você colocou atrás. Porque eu vou recebendo pessoas me perguntando sobre o Grande São Brutão e o Boi Preto. Como eu posso fazer? Eu vou explicando essas etapas de fazer, registrar no site, mas se você quer virar boi preto, você tem que ver plenamente o trabalho, o sangue que Rafa Porto colocou, ainda mais cuidando isso há primeiros anos. Como você falou, agora você tem uma grande galera de bois cuidando esse projeto com você, mas no início você estava lutando sozinho, mais ou menos. Tipo, a gente estava ajudando, mas não tanto quanto você estava precisando.
Na verdade, assim, a gente tinha muito conteúdo fotográfico, né? Então, a primeira coisa, eu montei uma apresentação de PowerPoint mesmo. E fiz essa apresentação com fotos, com dados e tal, e fui mandando para a galera. Teve gente que gostou da ideia, teve gente que, às vezes, nem abriu, nem sei. Né? Mas aí foi assim. Mas, assim, realmente, inicialmente eu estava mais envolvido nisso e as pessoas foram entrando aos poucos. Né? Eu não posso nem deixar de citar essas pessoas. Né? Inicialmente era somente eu, o Arthur e o Raoni, né, que são meus amigos daqui de BH. A gente criou, depois entrou o Egler e o Maurício. O Egler foi esse amigo meu que chegou a falecer. Né? Eles ajudaram também a divulgar. O Egler tinha amigo pra caralho. Ele tem amigo pra caralho. Né? Então ele botou no Instagram dele rapidinho, um monte de gente começou a seguir o Instagram da Boi Preto, que começou com 3 pessoas, aí de repente tinha 200 pessoas seguindo, e nós fomos fazendo isso, aí veio você, Roger, e começou a espalhar, foram os espalhadores da Boi Preto, né? Depois a gente fez um esquema legal demais, que foi convidar atletas de elite para vir fazer na época da pandemia. Veio o Chico Santos, veio o Piscininho, veio o Léo Antunes, do Rio de Janeiro. E essa galera atrai olho por si só, né? Todo mundo quer saber o que eles estão fazendo, onde que eles estão correndo. Isso aí foi disseminando ainda mais. E hoje eu tenho um cara do meu lado que é o Pedrico, que é chato pra caralho. A gente briga o tempo inteiro. Ele me dá péssimas ideias, mas as ideias dele são péssimas, às vezes funcionam. Né? Então nós vamos fazendo essa troca de figurinhas. E todo mundo lá dentro do grupo mesmo também vai sugerindo coisas que a gente vai gostando e trem vai. Então, assim, foi um trabalho extenso. A gente tem 6 anos de Boi Preto. Não foi da noite para o dia, né? E também não está aí para acabar, né? Não é assim que vai morrer a Boi Preto. Eu acho que ela vai continuar. Igual eu falei, se eu morrer, ela vai continuar crescendo. A gente está cheio de novas ideias para Boi Preto. Além do dia do boi, que a cada ano cresce mais. Por exemplo, esse ano a gente teve mais de 200 pessoas fazendo. Imagina, um evento de madrugada, meia-noite, frio, em dezembro, todo mundo só quer saber de beber, ninguém quer saber mais de correr. Foram 200 pessoas fazerem, pelo menos, a parte inicial, que é a parte mais susceptível à ação da mineradora, né, os 28K iniciais. Foram 200 pessoas fazendo. A gente inventou, todo mundo vai cheio de luzinha e coisa fluo para iluminar a montanha. A galera parecia um carnaval, parecia um festival trance na montanha. E assim, no meio do nada. Música, aquela confusão, todo mundo feliz e todo mundo pirou. Toda uma galera viu nascer do sol na montanha. Com certeza no próximo ano vai ter 400 pessoas, porque foi muito legal. E a gente está com outras ideias. Nós estamos pensando em fazer um Boi Preto underground, que não é seguindo o caminho da Boi Preto, pega uma parte da Boi Preto, mas faz um outro caminho de uma outra trilha que a gente achou bacana demais e ninguém frequenta, para botar a galera para frequentar. Então, fazer pequenos eventos assim que a gente está querendo, para trazer mais gente para frequentar outras partes do percurso que também precisam ser frequentadas. Então, assim, é uma coisa que está crescendo e a gente espera que vá crescendo cada vez mais e todo mundo que frequentar, assuma que a Boi Preto é sua também, não é nossa não, né? Não é meu não, não é do Pedrito também não. É de todo mundo, assim, completamente descentralizado e democrático. A pessoa vai lá, faz o que tem que fazer, dá ideia, e aí a galera dentro do grupo vai gostando e vai fazendo isso aí, e a gente não fala nada, deixa o pau quebrar.
E tudo isso pessoas fazem sabendo que não tem medalha, não tem troféu, não tem glória de blá, 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 de uma prova. É uma coisa muito linda, irmão. Muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por seu trabalho esses últimos 6 anos com esse projeto que e é compartilhando isso, sua história, irmão.
Eu que agradeço, velho. Se não fosse você, né? Você, eu não vou falar disseminador, não, que é muito chique, espalhador dessa ideia da Boi Preto. Você é um dos caras que colocou ela aí na boca de todo mundo. Quantas vezes você já me chamou para vir falar sobre a Boi Preto aqui? Eu estou cansado de falar sobre a Boi Preto. Tudo por causa de você.
Desculpa, né? Cara, desculpa. E, na verdade, vou falar o outro lado do podcast. Nasceu com eu falando com o Chico Santos sobre nosso dia no Boi Preto.
Então, pois é, então assim, você é um espalhador, eu tenho que agradecer. E se você quiser que eu venha falar mais, a gente fala mais da mesma coisa, ou a gente inventa mais coisa para falar também, porque o negócio está crescendo, a gente vai inventando coisa para fazer da Boi Preto e vai trazendo para cá.
Bom demais. Então, grande futuro e nossa história para chegar aqui é incrível mesmo. Muito obrigado, irmão.
Valeu demais, velho. Tamo junto mesmo.
Estamos bem. Bom demais.